Aleluia. 1 Samuel 2, verso 12. Se você não tem uma Bíblia, senta de um lado de um crente que ama muito a Deus que ele tem. Amém? Ou o celular, ou a Bíblia de papel. Vamos lá, diz assim. Eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o costume desses sacerdotes para com o povo era que, oferecendo alguém um sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes na mão. Metia-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo o que o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha um moço de sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote. Ele não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se lhe respondia o homem: queime-se primeiro a gordura e depois tomarás o que quiseres. Então ele lhe dizia: não, hás de dá-la agora, senão tomá-la-ei à força. Era muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Samuel, porém, ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê descendência dessa mulher em lugar do filho que pediu e entregou ao Senhor. E voltavam para o seu lugar. E o Senhor abençoou a Ana. Ela concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ora, Eli, que já era muito velho, ouvia tudo que seus filhos faziam. A todo Israel. E de como tinham relações com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Então lhes disse: por que fazeis tais coisas? Ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama o que ouço entre o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas não deram ouvidos à voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Só até aqui. Amém? Feche seus olhos, vamos orar para essa palavra. Senhor, muito obrigado, porque estamos na tua casa. Como é bom virmos à tua casa, Pai. Estamos alegres, contentes, porque o Senhor é bom na nossa vida. Pai, eu te peço sobre esta palavra, que seja a tua revelação, que seja a tua verdade no nosso coração, trazendo vida, transformação, ajustando prumos. Pai, ajustando, Senhor Deus, condutas, práticas, que possamos, ó Pai, sempre honrar o teu nome, em primeiro lugar, em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui é um texto muito interessante. Eu quero primeiro explicar um pouco a parte teórica dele para vocês entenderem. Eli era o sacerdote da época, e vocês sabem que Ana era estéril, né? 1 Samuel 1, e aí ela acaba recebendo um filho, e ela tinha prometido o filho Samuel para o Senhor. Então, quando nasce Samuel, ela entrega Samuel para o Senhor, deixando ele com Eli, que era o sacerdote da época. Porém, Eli já estava ficando muito velho, ele colocou os 2 filhos dele para serem sacerdotes. E aqui a Bíblia fala que eles eram filhos de Belial. Eles não agradavam ao Senhor, eles não andavam de acordo com o que eles precisavam fazer. Diz aqui a Bíblia, no primeiro verso, fala assim: não conheciam ao Senhor. Pois bem, eles falam que, no verso 13 e 14, fala que eles tiravam a carne crua e não deixavam a gordura para Deus. Então, vou explicar mais ou menos como funciona isso. No Velho Testamento, nós tínhamos uma conduta para fazer o sacrifício. Como é que era essa conduta? O sacerdote pegava o sacrifício, né, ele imolava o sacrifício, e a carne deveria ser colocada em sacrifício, em holocausto, e a gordura ficava para Deus, subia como cheiro suave para Deus. E depois que a gordura subisse, é que o sacerdote metia o garfo, e o que o garfo pegasse era do sacerdote, porque o sacerdote também vivia daquilo que era entregue no sacrifício, né, no templo, ou no tabernáculo. Pois bem, nesse caso aqui, eles não esperavam a gordura ir embora, eles pegavam a gordura para si próprios, eles mesmo comiam da gordura. Como você viu aqui, a carne estava crua ainda, eles já queriam colocar o garfo para tirar a carne com a gordura. Abre em Levítico, só para embasar isso, capítulo 17, verso 6. Levíticos, não tira o dedo de Samuel, você vai voltar para lá. Levíticos 17, verso 6. Eu não vou explicar minuciosamente essa parte, mas você pode depois dar uma estudada sobre a questão da gordura, sobre a questão dos sacrifícios, dos holocaustos. Mas eu quero só embasar o texto da gordura, que diz no verso 6 de Levíticos 17. Diz assim: o sacerdote espargirá o sangue sobre o altar do Senhor. E a entrada da tenda da congregação. E queimará a gordura por cheiro suave ao Senhor. Então, a gordura pertencia ao Senhor. Era como cheiro suave ao Senhor. E aqui no caso de Eli, dos filhos de Eli, eles estavam tirando aquilo que pertencia a Deus. Eles tiraram a gordura, eles não deixavam a gordura queimar como cheiro suave ao Senhor. E é claro que eu quero pegar esse texto do Velho Testamento e aplicar nos nossos dias, trazer para os nossos dias o que isso significa. Como isso na prática pode trazer para nós um princípio muito grande. Gordura fala daquilo que era de Deus, que pertencia a Deus. E no caso da carne, é a melhor parte. Não é verdade? Não é? Quem é que come carne, churrasco? Quem gosta de churrasco aí? Oh, coisa linda. É bom, né? Carne é bom, uma benção. É, tem um amigo churrasqueiro aqui que é profissional, o Edson. Ele gosta bastante de churrasco. E quando você pega a gordura, né? Toda vez que você comer daqui para frente um churrasco, você vai lembrar dessa palavra. Que a gordura pertence a Deus. Mas vamos lá. A gordura aponta para aquilo que pertence ao Senhor, porque vem em primeiro lugar. Tudo o que é para Deus vem em primeiro. Ou seja, é o que é melhor, é o que é a primeira parte, é a primícia, aquilo que é importante, é aquilo que é o seu melhor. Isso aponta para a honra, isso aponta para aquilo que era sagrado, aquilo que eles estavam fazendo, eles estavam profanando, porque era sagrado a gordura. Pertencia a Deus. Volta lá em 1 Samuel, no capítulo 2. No verso 17. Diz assim: era muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, pois desprezavam a oferta do Senhor. Eu entendo que a questão da oferta é uma questão de coração. Oferta é aquilo que você entrega a Deus, é aquilo que você faz para agradar a Deus. E nesse caso, em específico, dos sacerdotes, eles tiravam isso, eles comiam a gordura, eles desprezavam essa oferta. E isso aponta para o sacrifício, isso aponta para a gratidão, isso aponta para a honra, isso aponta para o reconhecimento de que Deus é que faz todas as coisas. E no nosso coração nós sabemos isso, que Deus é bom, de que Ele faz todas as coisas, que Ele nos sustenta, que Ele é Jeová Jireh, que Ele nos cura, que Ele transforma a nossa vida, que Ele é todo poderoso, que Ele é onisciente, que Ele guarda a nossa vida, que nós estamos na mão dEle. Mas a única coisa que Ele nos pede é que nós possamos entregar aquilo que pertence a Ele. E eu sei que hoje nós não fazemos sacrifício, né? Ninguém vai em casa hoje sacrificar nenhum cordeiro, nenhum animal para Deus. Mas o que é o nosso sacrifício atual hoje? Para que aponta isso para nós hoje? é o nosso viver santo, é o nosso viver diário com Deus, que deve ser santo. A Bíblia fala, sede santos porque eu sou santo. E eu quero trazer um princípio aqui, perguntar para você uma pergunta. O melhor da sua vida, para quem é? Na prática, o melhor da sua vida, para quem é? Muitos pegam o melhor da sua própria vida para si mesmos. Ou talvez o melhor da sua vida para o próximo, ou para alguém que você ama. Mas o correto é, o melhor da sua vida tem que ser para Deus. Fala sempre para o seu vizinho, o melhor da sua vida pertence a Deus. Amém? Vamos para a parte prática disso, né? Por exemplo, no trabalho, ou no seu tempo com a família, ou seu tempo de oração. Vamos fazer um paradoxo aqui. Quando a gente fala de idolatria, é quando a pessoa põe algo que está acima de Deus. Ou alguém, né? Quando alguém idolatra alguém, alguma coisa, é porque ele colocou aquilo acima de Deus. Ele valoriza mais aquilo ou aquela pessoa do que Deus. Por exemplo, tem muita gente que coloca um relacionamento que não está de acordo com a Bíblia acima de Deus. E aí aquilo vira uma idolatria. Mas o contrário de idolatria é o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu amado, nesse tempo de conhecer a Deus, nós estamos na primícia disso, né? De conhecer a Deus, Deus quer ajustar a nossa vida. Deus quer mudar alguns pontos na nossa agenda. Ele quer ajustar o nosso coração para algumas coisas. Porque conhecendo a Deus, nós vamos viver muito melhor para Ele mesmo, porque nós já somos dEle. E eu quero pegar esse texto aqui, eu quero ler com você do capítulo, vamos ler do capítulo 2, verso 26 em diante. Diz assim, 1 Samuel 2, 26 em diante, diz assim: e o menino Samuel crescia em estatura e em graça, diante do Senhor e dos homens. Veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Também dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisas aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais, que ordenei se fizesse na minha morada? Porque honras a teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes dos principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam perante diante de mim perpetuamente, mas agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam, serão desprezados. Vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus. Embora o bem será feito a Israel, não haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem da tua linhagem, que eu não desraigar do meu altar, será para te consumir os olhos, e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. O que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e Fineias, te será por sinal, ambos morrerão no mesmo dia. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que está no meu coração e na minha mente. Eu lhe edificarei uma casa duradoura, e ele andará sempre diante do meu ungido. Então todo aquele que restar da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e implorará: nomeia-se algum cargo sacerdotal, nomeia-me, né, algum cargo sacerdotal, para que possa ter alguma coisa para comer. No capítulo 3, eu não vou ler todo o capítulo 3, mas se você for até o verso 21, conta a história de que os filisteus invadiram Israel e tomaram a arca. A arca era um sinal da presença de Deus. Então, olha como funcionou. Primeiro, eles perderam, ou eles tiraram, ou eles desprezaram a oferta, aquilo que pertencia a Deus, a gordura. Logo em seguida, pouco tempo depois, vêm os filisteus e tomam a arca de Israel, e aí você conhece a história, né? Icabode, foi-se a glória de Deus, no final do verso do capítulo 3. Quando nós desprezamos aquilo que pertence a Deus, nós perdemos a sua presença. Vou repetir isso. Quando nós desprezamos aquilo que nós temos que agradar a Deus, nós perdemos a presença de Deus. E nós não percebemos o que Ele está fazendo. Eu vou pegar alguns exemplos. A gente pode experimentar tantas coisas na nossa vida. Deus pode fazer tantas coisas no teu trabalho, Deus pode fazer algumas coisas na tua casa, Deus pode mudar tantas coisas na tua família, nos teus filhos, ou nos seus pais, ou no seu ministério, nas suas finanças. Amém? Quem crê nisso? Por que muitas vezes isso não acontece? Porque muitas vezes nós desprezamos aquilo que pertence a Deus. O primeiro, a primeira parte, para Deus tem que ser o melhor. Abre Malaquias, capítulo 1. Malaquias, no capítulo 1. É o último livro do Velho Testamento. Verso 6. Diz assim, Malaquias capítulo 1, verso 6, diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. No verso 11 fala assim: desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Eu quis pegar esses textos, né, a parte teórica, para trazer para o nosso dia a dia. Eu quero dar alguns exemplos para você disso. Por exemplo, a nossa disposição de fazer as coisas para Deus. Tudo o que fazemos para Deus, precisamos fazer o melhor. Você pode dizer isso para o seu vizinho? Fala assim: ó, tudo que você faz para Deus, faça o melhor. Claro que é o melhor que você pode. Você não deve nunca se preocupar com aquilo que você não pode fazer. Mas o problema é quando você pode fazer o melhor e você faz de qualquer jeito. Eu lembro uma vez do pastor Jamé Nobre, estava ministrando, e ele estava junto com outro pastor construindo um barco. Era um barco para um lugar lá, para missões. E ao fazer uma janela, a janela ficou fora do esquadro e ficou um pouquinho torta. E ele olhou para aquela janela e falou assim: olha, eu não consegui colocar a janela direito. Ele tentou lá, trabalhou, mas ficou um pouquinho torta, deixou assim. E disse que Deus chegou para ele e falou assim: olha, para quem que é essa janela aí? Aí ele falou: é para o senhor, né? O barco, o senhor falou aqui para missão tal, da igreja. Ele falou: olha, para você tá bom, para mim não. Pode refazer. E ele contou essa experiência, eu guardei isso. Porque quando a gente faz para Deus, nós precisamos fazer o melhor que nós podemos fazer. Cada um tem as suas limitações. Mas se você faz aquilo que você pode fazer o seu melhor, então você está agradando a Deus. Amém? Por exemplo, o seu tempo. Quando você acorda, ou melhor, vou tirar essa parte do acorda, porque alguns, o melhor tempo não é quando acorda, né? Quando acorda a pessoa fica sonolenta, né? Não pensa direito. Qual que é o seu melhor horário? Qual que é o seu melhor tempo durante o dia? Alguns é de manhã, quando acorda, outros é quando vai, né, madrugada, aquele silêncio. Qual que é o seu melhor tempo? Esse você precisa entregar para Deus. Porque alguns, não nessa igreja aqui, mas em algumas outras, né, eles deixam para orar só na hora do almoço, correndo no trabalho. né? Sai correndo, cabeça cheia, frenética, um monte de coisa para pensar, para resolver, chefe lá pedindo as coisas, ele sai na hora do almoço, e aí ele vai orar, e ele ora correndo, não consegue ter um tempo de qualidade com Deus, ele não entrega o melhor dele para Deus. Qual é o seu melhor tempo? Vou pedir para você falar o seu melhor tempo para o seu vizinho do seu lado. Fala com ele, qual que é o seu melhor tempo? Qual horário aí? Pronto, já precisa se comprometer um pouquinho. Você não vai falar que é das 3 às 4 da manhã, hein? Pelo amor de Deus. Aí é ruim, hein? O seu melhor horário, entrega para ele. Deus sempre precisa vir em primeiro lugar. A Bíblia fala, em Mateus, Marcos e Lucas, fala assim, amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Eu creio que quando você ama a Deus com isso, todo o coração, você entrega para Ele o que é melhor, o seu tempo melhor vai para Ele. No meu caso, eu penso que é de manhã. Assim que acorda, a primeira coisa que tem que fazer é buscá-lo, porque Ele vem em primeiro lugar. Eu preciso ouvir o Espírito Santo, eu preciso ouvir a voz dEle. Eu preciso conhecê-lo cada vez mais. E nada melhor do que o melhor tempo para Ele. Por exemplo, dinheiro. Vamos falar de tutu agora. Quando você recebe o seu salário, ou a sua comissão, ou a sua venda, o seu derite, o seu prolabore, não importa. Quando você recebe o seu dinheiro, qual a primeira coisa que você faz? Gasta, né? Paga as contas, é isso? Não. A primeira coisa que você pode fazer, o que, que é? Separar aquilo que pertence a Deus. Seus dízimos e suas primícias, suas ofertas. Diga amém, irmão. Amém. Aleluia. Fazer que nem o Wagninho aqui, o vaso. Isso é uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, eu não sei se eu já contei aqui, mas vou contar de novo. Eu estava na sala e eu vi o João conversando com o Daniel, fui cumprimentá-los, e o João entregou para o Daniel um livro, Quando Deus Vem em Primeiro. E na hora eu vi aquele livro e perguntei, o que quer dizer esse livro? E ele, em suma, me resumiu, olha, isso aqui é quando você recebe qualquer coisa, qualquer recurso, primeiro você separa o que pertence a Deus. Beleza, eu fui embora, fui trabalhar aquele dia, e eu estava marcado para orar no monte, não sei se foi naquele dia, no outro dia, eu fui no monte orar, e Deus falou exatamente isso para mim, ó, eu quero que você faça aquilo que você ouviu. Eu nem tinha lido o livro ainda. Mas eu entendi que não ia mudar o valor, só ia vir primeiro. Então, a partir daquele momento, eu tive que me reorganizar, né? Reorganizar as planilhas, reorganizar as finanças, para todo recurso que eu receber, a primeira coisa que eu faço é separar aquilo que pertence a Deus, o dízimo e as primícias. Meus irmãos, eu não sei explicar, mas daquele dia em diante, Deus abençoou absurdamente. Mas o valor era o mesmo, a quantidade, a porcentagem era a mesma. Mas quando você reconhece que tudo vem dele, que ele vem primeiro, isso traz bênção para a tua vida. Amém? Aleluia. Por exemplo, horários. Tem gente que não consegue ser uma pessoa fiel nos horários do culto, da célula, ser um bom anfitrião. Vou contar para vocês uma história que eu fiquei triste. Fui numa célula uma vez, e quando eu cheguei na célula, estava o anfitrião, estava o líder, bonitinho, e aí foi passar o louvor, e o louvor foi dado para o anfitrião fazer. O anfitrião da célula é que ia passar o louvor. E aí, na hora, ele falou, vou buscar o pendrive. Foi buscar o pendrive, foi colocar no som, e não saiu o som. E aí eu fiquei preocupado, porque a célula começou, o louvor não estava rolando, porque o som não estava funcionando, e aí ele queria resolver o problema do som naquela hora. Ficou lá uns 10 minutos tentando resolver o problema do som, e não conseguiu arrumar o som. E aí eu perguntei, mas o senhor não verificou o som antes? Não, não vi, esqueci. Olha, eu entendo que problemas podem acontecer, mas quando você faz com excelência, Deus abençoa. Fala para o seu vizinho assim, ó, tudo que fazemos para Deus, devemos fazer com excelência. Sabe o que eu percebi? Eu voltei a segunda vez lá. Numa segunda vez que eu voltei nessa célula, eu percebi a mesma coisa, desleixo, relaxo. As pessoas chegaram e a casa não estava pronta. Não havia alegria do anfitrião de receber as pessoas. Meu irmão, quando eu fui anfitrião, lembro disso, foi em 99. Eu comecei a ser anfitrião. Era uma grande alegria poder receber as pessoas que professam o nome do Senhor na minha casa. Então, eu fazia as coisas, e eu entendo que isso é um princípio, né, que é ensinado nessa igreja, fazer as coisas com excelência. Você prepara as coisas para comer antes do horário da cela, você prepara o som, prepara as coisas, prepara o ambiente, antes de começar a cela, porque lá vai ter manifestação do poder, da graça de Deus, da palavra de Deus. Isso é eterno. Tudo que nós fazemos para Deus é eterno, tem valor eterno. Nem se compara com qualquer coisa que você faça nesse mundo. Uma reunião de célula é muito mais importante do que um cinema, do que um filme, do que uma brincadeira que você possa fazer com seus amigos, porque aquilo mexe com coisas eternas, isso muda o coração das pessoas. Pessoas vão se converter numa célula, pessoas vão ouvir a palavra de Deus que vai transformar ela numa célula. Como é que eu trato isso? Qual é a minha disposição com relação à célula? Qual a sua disposição com relação à sua célula? Você leva a sério a sua célula? Você tem prazer em estar lá? Porque o que acontece? Quando as pessoas desprezam, aí eu volto para aquela primeira parte, quando as pessoas desprezam aquilo que pertence a Deus, elas perdem a presença de Deus, então elas vão na célula e não ouvem nada, não sentem nada. Uma coisa que eu percebi é que quando você tem um coração convertido ao Senhor, quando você tem um coração quebrantado, quando você tem um coração ligado, conectado com o Espírito Santo, onde você for, você vai sentir a presença de Deus. Pode ser num culto, pode ser numa célula, pode ser no teu trabalho, você está recebendo comunhão com o Espírito Santo. Agora, se você está indo na igreja ou numa célula, e você chega lá e aquilo é coisa meio fria, sabe? Aquilo não toca você, aquilo está meio esquisito, aquilo não transforma a tua vida, parece que você sai de lá do mesmo jeito que você entrou. Presta bem atenção. O problema não é a célula, não é o líder, o problema é você, que está desprezando aquilo que pertence a Deus, o melhor. Se você, quem aqui é anfitrião? Levanta a mão. Tem algum anfitrião aqui? Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a tua casa com multiplicação, com recursos em abundância, com unção, com graça, com verdade. Que você possa crescer nele a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Como é bom ser anfitrião de cela. Como é gratificante, como é recompensador. Eu fui tão abençoado no período que eu fui anfitrião. Por muitos anos eu fui anfitrião. Eu e a minha esposa, né? Nós somos anfitrião de célula. Isso é incrível. Abre em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Vamos ler do verso 18 em diante. Calma que não é aula de casais hoje. Vamos lá. Vós, mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente. Vós, filhos, obedeceis em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Só para até aqui um pouquinho. Olha só, quando ele fala da família, por exemplo, tem muita gente que despreza essas coisas. Mas quer louvar a Deus, mas quer adorar a Deus, mas quer as coisas de Deus e esquece daquilo que é importante. Isso aqui, se a gente para os filhos, para os jovens, muitos jovens desprezam o pai e a mãe e querem agradar a Deus. Isso nunca vai acontecer. Porque quem foi que deu os pais para você? Tadá! Quando nós temos um marido que não honra a esposa, Uma esposa que não respeita o seu marido, que não honra o marido. Não adianta ela querer as coisas, até no ministério, até na igreja, não vai rolar. Não dá certo. Tudo que nós fazemos, fazemos para Ele. Devemos honrá-lo sempre em primeiro lugar. Olha o verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Você pode ler esse texto junto com seu irmão? Pode ler para ele aí, verso 23. E tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que servis. Olha só, ele está dizendo aqui, você que trabalha, que você não trabalha para os homens. Você não trabalha para os patrões. Você trabalha para Deus. Guarda isso no teu coração. Faça o melhor. Honre a Ele. Servindo de todo o coração. Verso 25. Quem faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepções de pessoas. Vós, senhores, dai a vossos servos o que é de justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Então, olha só, aqui fala para nós honrarmos a Deus fazendo tudo para Ele, de todo o coração. Quando você faz algo que é para o Senhor, você faz bem feito. Amém? Deve ser assim, sem desprezar aquilo que é santo, que é sagrado, porque Ele vem primeiro. Vamos continuar, quando alguém, eu lembro de Davi, vamos pegar Davi. Davi estava uma vez com os seus soldados, e ele foi e suspirou por água. Vamos ler esse texto, 1 Crônicas, abre lá, 1 Crônicas, capítulo 11. Esse texto é muito legal. Isso mostra o coração de um homem segundo o coração de Deus, né? 1 Crônicas 11, verso 16. Davi, está aqui, 1 Crônicas, capítulo 11, verso 16. Diz assim, Davi estava então no lugar forte, e a guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou por água e disse, quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Assim aqueles três romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram água do poço de Belém, junto à porta, tomaram-na e a levaram a Davi. Porém, ele não a quis beber, antes derramou-a perante o Senhor, e disse, não permita, meu Deus, que eu faça tal. Beberia eu o sangue da vida desses homens? Pois com o perigo de suas vidas a trouxeram. De modo que não a quis beber, isso fizeram esses três valentes. Olha que história interessante. Aqueles homens atravessaram o exército inimigo para conseguir água para Davi. E Davi não quis tomar água. Ele derramou aquilo perante o Senhor. A questão é, tudo o que você precisa, Deus te dá. Deus já te deu. O que nós precisamos fazer sempre é reconhecer que como tudo vem dele, entregar para ele o que pertence a ele. Amém? Eu tive uma experiência em dezembro, eu quero compartilhar com vocês, uma experiência muito forte na área das finanças. Foi em novembro. Quem lembra daquela ministração dos ciclos que o João ministrou em novembro, dos ciclos? Quem não conhece a ministração dos ciclos, levanta a mão. Quem não ouviu a ministração dos ciclos, olha, você que não ouviu a ministração dos ciclos, eu convido você a entrar na internet, no site do verbovivo.com.br, Você vai até novembro, tem uma ministração sobre mudança de ciclos. Peço para que você ouça essa ministração. E nessa ministração, é uma ministração que pode mudar a nossa vida, porque a gente está para entrar no novo tempo. Nós estamos entrando, se nós já entramos, né? No novo tempo, numa nova estação. E nessa ministração eu fiquei meio em crise, porque eu não estava no culto nesse dia. Eu não estava aqui presente, estava talvez em outro lugar ministrando, não lembro agora. Mas eu ouvi na internet essa ministração, que depois também o pastor João, o apóstolo João, ele ministrou também sobre isso com os pastores, e eu guardei aquela ministração para poder ouvir. E aí eu fui para casa e depois eu ouvi a ministração. E quando eu ouvi a ministração, eu tinha certeza que aquilo era para a minha vida. Pois bem, eu ouvi a ministração e eu não sabia o que fazer. Porque na ministração, não sei quem lembra aqui, falava sobre nós fazermos como Gideão, né? Nós temos que quebrar os altares de Baal e construir, reconstruir, né, o altar de Deus. E na parte prática, eu não sabia como fazer isso. Mas aí eu comecei a orar e recebi uma direção clara de Deus para a minha vida. Eu falei assim: olha, você precisa honrar essa palavra, porque tem coisas que eu preciso fazer que eu não sei como fazer. Então eu senti uma direção clara de honrar essa palavra. Eu fui, peguei um dinheiro que eu tinha e eu fiz a melhor oferta que eu podia fazer na vida dele. Aí eu fui, passou 15 dias, Deus me deu uma direção para fazer lá no meu trabalho. Pois bem, eu fui e eu fiz exatamente o que Deus pediu para fazer. Passou-se 30 dias, Deus multiplicou por 10. O que, que eu entendi naquele momento? Quando eu fiz aquela oferta de honra, Deus me deu a revelação do que eu tinha que fazer. Ele mostrou exatamente o que eu tinha que tirar, qual era o altar que eu tinha que derrubar, porque às vezes nós não enxergamos aquilo que nós estamos errando, não é verdade? Às vezes teu coração está inclinado para uma coisa que não é boa para a tua vida e você nem percebe isso. O que faz você perceber? Revelação do Espírito Santo. Isso vem através de como? De honra, de reconhecimento, de entregar para Deus aquilo que pertence a Deus. Porque Ele vem primeiro. Ele é Senhor da nossa vida. Então eu quero deixar esse princípio com você. Tudo que você precisa sempre é reconhecer a mão de Deus na sua vida e entregar aquilo que pertence a Ele. Quando Deus vem em primeiro lugar na sua vida, você não faz nada sem antes falar com Ele. Você não sai decidindo as coisas sem primeiro consultar o Espírito Santo. O amém meio murcho assim, né? Porque a gente faz tanta coisa sem falar com Ele, né? A gente faz tanta, a gente decide tanta coisa, a gente faz tanta programação, todo planejamento. Mas quantas coisas, quantos problemas, melhor falando, nós não evitaríamos se nós primeiro o buscássemos. Quantas dores de cabeça você já teve na vida porque decidiu algo errado? Eu tive vários problemas. Porque decidi coisas que não era para ser decididas. Por quê? Porque eu fui precipitado. Porque eu deixei de buscar a Deus, de primeiro esperar a voz dEle. Então essa experiência que eu tive em dezembro foi fantástica, porque em novembro, quando eu ouvi essa palavra, eu recebi essa direção clara de honrar essa palavra, e depois disso, Deus foi me dando as direções, ó, quebra aqui, muda lá, Ele pediu para fechar um negócio, eu fechei um negócio, cancelei o negócio que estava fazendo, e Deus começou a abençoar. A gente não percebe como algumas coisas podem ser oneroso para a nossa vida, podem ser problema para a nossa vida. Abre 1 Pedro, capítulo 1. Verso 4. Verso 3 primeiro. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós. Quis ler esse versículo para você entender que muitas vezes algumas pessoas desanimam, ficam frustradas, porque elas esperam algo que elas não sabem nem que vai acontecer, se realmente vai acontecer aqui na terra, mas uma coisa é certa: a tua herança está guardada nos céus, e isso é incontaminável, incorruptível, imarcessível. Você crê nisso? Você crê na palavra? Não. Deus tem um galardão para a sua vida. Quando Deus escolheu você, Ele com certeza tem um plano e um propósito para a tua vida, e planos mais altos que os nossos planos. E Ele decidiu nesse tempo, 2018, um tempo para nos abençoar, para que você viva essa nova estação, para que você cresça, para que você avance, para que você o conheça. Mas para isso nós precisamos corresponder com esse tempo. Tem coisas que acontecem sem você fazer nada, mas nesse tempo tem que ter prontidão, nesse tempo tem que ter percepção, nesse tempo tem que ter postura de você estar firme em Deus, com o coração inclinado para Ele, buscando a Ele, para que você possa ser invadido pela presença dEle, pela bênção dEle, pela graça dEle. Você crê nisso nesse tempo? Tem certeza? Eu lembro quando eu era mais novo, até comentei com o apóstolo João sobre isso, né? Quando eu era mais novo, eu ganhava uma roupa, eu guardava essa roupa na caixa até chegar o dia de culto, para poder usar a primeira vez no culto. Ah, se fosse ser então, aí era fatal. Todo mundo só ia com roupa nova na igreja. Porque era o dia de estrear a roupa. É, a primeira vez que ia usar a roupa era na casa de Deus. Eu lembro disso quando eu era pequeno. Essa questão de entregar primeiro para Deus o que é melhor, o que vem primeiro, é um estilo de vida. É uma forma de você reconhecer aquilo que Ele dá para você. Porque sem Ele, você não pode fazer nada. Não é verdade? Se Ele não te abençoar, você não sai da cama. Se não for por Ele, você não faz nada. Sem mim, nada podeis fazer. E a pergunta que eu faço para nós hoje é: o que nós fazemos para reconhecer isso? Quanto que nós reconhecemos isso? Porque muita gente é ingrata com Deus, não tem gratidão no coração, só fica reclamando do que Deus não fez, só fica preocupado com o que Deus não está fazendo, e esquece de agradecer a Deus por aquilo que Ele está fazendo e vai fazer, e já fez. Amém? Sempre reconheça a mão de Deus na sua vida. Ele vem em primeiro lugar, Ele é Senhor da tua vida. Amém? E para esse tempo, eu quero compartilhar agora alguns princípios sobre isso, para que você viva esse tempo na tua vida, esse tempo de prosperidade, esse tempo de abundância, esse tempo de conhecer ao Senhor, essa nova estação. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 4. Verso 7. Olha só. Pois quem te fez, ou quem tem faz, diferente, e que tens tu, que não tenhas recebido, e se o recebesse, por que te glorias, como se não o houveras recebido? Só quero olhar o 7 aqui. Ele fala no verso, na parte B: e que tens tu, que não tenhas recebido? Ou seja, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você pode fazer ou realizar, vem de Deus. Nada vem do seu braço. Nada vem da sua própria mentalidade, do seu próprio raciocínio. Tudo que você é ou pode fazer, tudo que permeia a tua vida, tudo foi Deus que te deu. Por isso a importância de não entrarmos nessa questão frenética do dia a dia e desprezarmos aquilo que pertence a Deus, desprezarmos a oferta que pertence a Deus, nosso tempo com Deus, nosso devocional, eu penso que nesse tempo, Deus vai restaurar isso, o nosso devocional. Muita gente, por causa da correria, da ansiedade, dos problemas, perdeu o tempo de devocional, de buscar a Deus, de ler a palavra, de conhecer a Deus. Muitas pessoas não tratam as coisas de Deus com seriedade. É, tem pessoas que chegam na célula meia hora depois, não porque está trabalhando, não pode, não, é porque não leva a sério. Não tem consideração por aquilo. Eu vou dizer para você, uma nova estação está saindo, está chegando, ou já chegou. E nós precisamos estar prontos para ela. Essa nova estação não começa com as mudanças, começa com a revelação primeiro no coração. E Deus vai começar a mostrar isso para a gente. Já está mostrando, né? Já tem coisas acontecendo fantásticas. Em vários núcleos, várias coisas estão acontecendo desde o final do ano passado. Já começou esse novo tempo. Mas muitas pessoas ainda não estão prontas, muitas pessoas ainda estão apáticas. E Deus quer chacoalhar isso, Deus quer restaurar isso. Meu irmão, fique pronto, se prontifique, porque Deus vai transformar a tua vida nesse tempo. Você crê isso na sua vida? Toma posse dessa palavra, Deus vai transformar a sua vida nesse tempo. Eu creio nisso em nome de Jesus. Amém? Você deve receber a palavra e você deve agir de acordo com essa palavra. A Bíblia fala em Romanos 12, não precisa abrir, só vou citar. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, não quer dizer que você não vai ter dificuldades nenhuma nesse tempo, não. Jesus veio para a terra. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Jesus sabia do seu chamado. Mas ele enfrentou gente que traiu ele, gente que foi contra ele, que perseguiu. E ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus. Então nesse tempo, se prepare, muita coisa vai aparecer que você não espera. E vai ser para abençoar a tua vida. E vai ser para você conhecer a Deus. E vai ser para que você saia do nível que você está, para você ir para um nível muito maior com Deus. Não só de intimidade com Ele, mas de graça. Você vai conhecer a graça do Senhor nesse tempo, eu creio. Em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Quero que você fique de pé junto comigo. Quero orar por isso. Eu quero orar por esse tempo na sua vida. Uma das coisas importantes, guarde essa frase aqui, uma das coisas importantes para você viver esse tempo que Deus está começando, ou já começou, é colocar Deus em primeiro lugar. A gordura pertence a Deus. Guarda isso no teu coração. Deus vem em primeiro lugar. Quando você coloca isso no seu coração, quando você entende isso, você vai viver o melhor de Deus na tua casa. Você vai viver o melhor de Deus nas suas finanças. Você vai viver o melhor de Deus na tua família. Você vai viver o melhor de Deus no teu ministério. Amém? Peço que você ore sobre isso. Primeiro eu quero que você ore sobre essa questão de colocar Deus em primeiro lugar. Como? Peça para o Espírito Santo direcionar a tua vida. Peça para o Espírito Santo mostrar para você isso. Ele pode fazer, ele é nosso amigo. Amém? Ele está conosco aqui hoje. Ele pode mostrar claramente para você quais são as áreas em que você precisa tomar uma atitude. Talvez com relação a dinheiro, com relação ao seu horário, com relação ao seu devocional, com relação ao seu trabalho. Eu quero que você faça isso agora no seu lugar, com as suas palavras. Que você peça para o Espírito Santo te revelar, sondar o teu coração, sondar o teu caminhar, sondar a tua vida e te mostrar quais são as áreas que precisa ser ajustado nisso. Amém? Eu creio que podemos fazer esse tempo. Amém? Feche seus olhos, comece a orar no seu lugar, em nome de Jesus.